Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, nós vamos ver o capítulo 2 e o capítulo 3. Tenho pregado uma série de mensagens em cima, de uma reflexão à esperança para a família desde o ano passado. Desde 2023, já entramos em 2024, estamos meditando nisso. Você crê que há esperança para a sua família? Então você pode repetir comigo, há esperança para a família, vamos dizer?
Há esperança para a família.
Agora diga, há esperança para a minha família.
Há esperança para a minha família.
Mais uma vez, há esperança para a minha família. Amém, queridos. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Eu tenho dito aos irmãos, através dos textos da palavra de Deus, né, o Salmo 128, por exemplo, que a gente costuma dizer que é uma foto, você deve ler aquele Salmo, meditar nesse Salmo e dizer, Senhor, eu quero que a minha família seja igual ao que está escrito aqui. Não é isso? Quando a gente lê Gênesis 12, quando o Senhor diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você está falando que todas as famílias da terra, a minha está incluída aí. E aí eu tenho que orar, Senhor, eu quero que a minha família seja bendita. Então, assim, não se acomode ou não se conforme com qualquer projeto de família, padrão de família que não seja o da palavra de Deus. Se você olha para a sua família e não é bendita, você diz, Senhor, não está legal. Me mostra onde a gente precisa ajustar. Porque eu creio que a minha família há de ser bendita, eu creio que a minha família há de ser abençoada. É isso que Deus tem para nós. É por isso que desde o ano passado, a gente está olhando Gênesis 2 e Gênesis 3, para a gente entender o que, que mudou, o que, que acontecia antes da queda e o que aconteceu depois da queda. Né? Quando a gente lê Gênesis 2, a gente vê o projeto de Deus, coisa boa, tudo bacaninha, Deus tomando aquele café da tarde com a família, né? Tudo legal, um vapor saía da terra, regava ali, Adão administrando o jardim e dava nome para animal, está tudo legal, coisa boa. De repente, quando você chega em Gênesis 3, só tragédia. Sabe por quê? Porque o casal deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz do diabo. O casal começou a acreditar que o plano que a serpente tinha era melhor que o plano de Deus. Queridos, a vida vai ser feita de decisão o tempo todo. Toda hora você vai ouvir história, toda hora você vai receber convite. Toda hora alguém vai dizer, a Bíblia está ultrapassada, o ensino da palavra de Deus não é mais para hoje. Ó, isso aqui é que está funcionando. Agora, bem-aventurados, benditos, aqueles que continuam a pautar as suas vidas, as suas famílias na palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que acreditam no que, não é o que o pastor falou não, naquilo que Jesus disse, os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque são essas palavras que têm vida. Então hoje eu quero pregar aqui, hoje nós estamos na parte F, né? Aí você, pastor, como é que eu faço aí para resgatar as outras partes? Está tudo gravado lá nas nossas redes sociais e você vai encontrar. Mas eu quero hoje começar a conversar com os irmãos, lembrando que a queda, ela afeta o entendimento sobre responsabilidade e unidade. Repito, a queda, ela afeta o entendimento sobre responsabilidade e unidade. Vamos lá em Gênesis 2, vamos olhar os versos 21 a 24. Olha o que diz o texto, Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Né? Adão era poeta, né? Ah, como eu tenho saudade dos homens, né? Com esse... Às vezes eu vou em algum lugar com a minha esposa, vejo lá uma pessoa agindo com grosseria, aí eu digo para Cris, Cris, que falta de poesia, né? Que falta de poesia, como é que fala desse jeito? Como é que trata desse jeito? Aprendamos com Adão antes da queda, que ao olhar para sua mulher pela primeira vez, produz essa poesia, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 25, ora, um e o outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Está tudo bonito aí, queridos. É só coisa linda. Só sucesso, né? Adão, cansadão de dar nome para animal. Você viu por que ele usa a palavra afinal? Ele diz, finalmente, né, Deus? Estou aqui, ó, só dando nome para animal, e agora o Senhor me dá esse presentão, glórias ao teu nome. Aí a gente vai para o capítulo 3. Avança aí na tua Bíblia para o capítulo 3, só para a gente poder comparar. E a gente vai ler os versos 11 em diante, né? Deus perguntou, capítulo 3, a partir do 11. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Ele está perguntando para o homem. E Adão, verso 13, então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, se lembra? Osso dos meus ossos, carne da minha... Se lembra? O que aconteceu? Que agora ele está dizendo, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, o final dessa conversa é o seguinte, não é culpa de ninguém, né? Todo mundo é vítima, né? Adão, porque a mulher deu. A mulher, porque a serpente deu. Ninguém. E no final das contas, quem criou tudo isso? Foi Deus. Então a culpa é de quem? É de Deus. Todo mundo vítima, né? Todo mundo vítima. E esse é um dos problemas dos nossos dias. A queda, ela afeta algo que o homem aprendeu ali, lá em Gênesis 2. Em Gênesis 2, Deus entrega o jardim para o homem cuidar. Deus passa para ele responsabilidade. Deus dá trabalho para ele. Agora você vai dar nome aos animais, então você é responsável por isso. E Deus ainda diz, aquilo que você chamar, o animal a quem você der o nome, assim será. Ou seja, pense bem antes de fazer, você é responsável. Deus trabalha a questão da responsabilidade, que é fundamental para nós. Nós que somos do Senhor, precisamos ser conhecidos como pessoas responsáveis por aquilo que a gente faz. Precisamos aprender como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que flagrado no seu pecado, não disse, quando confrontado por Natan, o profeta, a culpa é daquela mulher que tomou banho nua, a culpa é dos meus assessores que me deixaram ficar na sacada sozinho, a culpa é da circunstância, a culpa é porque mudou, porque quando eu estava lá no deserto, quando eu tinha que sair para a luta, eu não tinha tempo ocioso, agora o Senhor me deu palácio, me deu tempo ocioso, eu pequei. Não, queridos, ele disse, pequei contra ti, eu pequei, responsabilidade minha. E como nós precisamos resgatar isso, queridos? Está difícil encontrar gente responsável. Está difícil encontrar pessoas que assumam os seus erros. Que não coloquem a responsabilidade na circunstância ou em outras pessoas. Há muito profissional medíocre, negligente, que coloca a responsabilidade dos seus fracos resultados no contexto, na empresa, nas pressões. Queridos, desde que o mundo é mundo, tem pressão. Ou você acha que Noé não tinha uma pressão para construir a arca? Você acha que estava tranquilo? Você acha que foi tranquilo para ele? Você acha que foi tranquilo para Jó? Jó não tinha pressão? Todos nós temos, queridos. Todos nós temos desafios. Mas o que Deus espera de nós é que nós sejamos responsáveis, que nós sejamos gente de palavra, que nós honremos o nome do Senhor em tudo que fizermos. Antes da queda, Deus cria a mulher a partir do homem. Deus, então, trabalha a questão, a ideia da unidade. Vidas unidas, geradas da mesma fonte. Ambos, tanto o homem como a mulher, fruto do milagre multiforme de Deus. Porque a graça de Deus é multiforme. Não tente encaixar Deus dentro de um escopo que você possa controlar. Deus é Deus surpreendente, ele cria o homem do pó, já a mulher, ele pega uma costela para dizer, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e não do jeito que você quer. Esse é o Deus que nós servimos. A sua capacidade criativa é inesgotável. Adão entende a verdade da unidade, ao declarar que a mulher, a sua mulher é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Ele entende, sabe por quê, queridos? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Há um DNA de Deus no nosso coração, amém, irmãos? Você traz marcas de Deus na sua vida. Não é à toa que o autor de Eclesiastes, ele diz que o homem tem anseio pela eternidade, todo homem. Porque ele sente saudade de Deus, saudade do eterno. É por isso que o homem só encontra a sua satisfação plena quando ele se encontra com Deus. Aí ele entende, é isso que eu queria, é isso que eu precisava. Então veja, Adão está dizendo que ele entendeu, a mulher é parte de mim, ela é minha essência, retirá-la da minha vida é arrancar parte da minha essência. Como seria bom se todo marido, se toda mulher olhasse para o seu cônjuge nessa dimensão? Talvez nós tivéssemos menos crises. Talvez nós tivéssemos menos divórcios, talvez nós tivéssemos menos relacionamentos descartáveis, talvez nós nem iniciássemos relacionamentos se nós tivéssemos essa consciência da seriedade que é se unir a uma pessoa. Saber que a partir do momento que você se une a essa pessoa, ela se torna carne da sua carne, osso do seu osso, sua essência. Não é à toa que o nosso mundo está desse jeito. É porque nós começamos a apresentar projetos diferentes dos projetos de Deus. Então que nós tenhamos humildade para reconhecer isso. Agora em queda, capítulo 3, o homem nega suas responsabilidades. Assume o papel de vítima, um papel que a gente gosta de assumir. Pior ainda, a mulher que antes era sua essência, agora a mulher é vista como um problema. Sabe, queridos? Eu preciso me reportar ao que Deus diz antes de criar a mulher. Nós lemos aqui a partir do momento que Adão está em sonho, está dormindo. Mas antes disso, Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. E Deus não erra. Deus não erra. Se Deus traz a mulher para o homem e ele diz que não era bom que ele estivesse só, Deus está dizendo, vai ser melhor a partir de agora. Se não está sendo, o problema não é de Deus. É porque a gente rejeita o projeto de Deus. A gente rejeita o ensino de Deus. Deus diz, olha, vocês devem ser sujeitos um ao outro. Aí alguém diz, me submeter a alguém? Eu não me submeti aos meus pais, ninguém manda em mim. Cris, essa pessoa não pode casar nunca. É por isso que eu lembro que Jesus diz em Mateus 19, quando Jesus dá uma aula sobre casamento para os discípulos, e os discípulos dizem, se é assim, ninguém pode casar. E Jesus diz, vocês estão certos, porque a nem todos é dado isso. Nem todo mundo está preparado para casamento, para a vida dois. Porque na vida dois você tem que se submeter, você tem que olhar para o outro. Já não é mais você sozinho, você tem que considerar o outro. Tudo afeta o outro, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, tudo afeta o outro. Se você não está preparado para isso, não case. Agora, se está casado, se revista do poder de Deus, que só pelo poder de Deus que a gente consegue viver isso, não tem outro jeito. Então, esqueça os ensinamentos do mundo, que só tem te afastado do projeto de Deus. Agora, para Adão, a mulher é um problema. Agora, o Deus que era exaltado todos os dias, ali no Éden tinha culto doméstico todo dia, sabia? Todo dia de tarde Deus ia lá, tinha culto doméstico. Né? Deus estava lá. Mas agora é um problema. Agora ouvir a voz de Deus, ouvir os passos de Deus é problema. Agora abrir a Bíblia em casa é problema. Agora botar louvor é um problema. Você só ouve louvor. Você não faz outra coisa, não? Esse negócio de culto doméstico, esse negócio de sentar, ler a palavra de Deus, esse negócio de orar, vira problema. Sabe o que é isso, querido? Pecado. Quando Dwight Moody recebeu a sua primeira Bíblia, ao se converter, você conhece essa história, quem o presenteou escreveu lá no início da Bíblia dele: ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. E para Moody, esse foi o princípio que o conduziu ao longo de toda a vida. Toda vez que ele se sentia longe de Deus, ele entendia, é pecado que já está tomando lugar aqui na nossa vida. Então, se na sua vida, não tem, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, já não tem mais oração, já não tem mais palavra de Deus, já não tem mais louvor, já não tem mais intercessão, já não tem mais aquilo que a gente chama de conversa de crente, sabe qual é a explicação? É porque tem pecado lá, queridos. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado faz com que a gente olhe aquilo que era de Deus como problema, como dificuldade. Deus, que era celebrado, agora assusta quando Deus chega. O homem vitimizado passa a afirmar que o universo conspira contra ele. Conhece alguém assim? Conhece alguém que diz: dá tudo errado, só que se esquece que a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E alguém já disse que Deus é tão justo, Deus é tão justo, que ele só deixa você colher o que você plantou. Mas ele é tão reto, a retidão de Deus é tão tremenda, que ele exige que você arque com as consequências de tudo aquilo que você já fez. Sabe, queridos? É por isso que a gente precisa ser responsável. Essa postura vitimista, ela não ajuda em nada. O resultado é que vivemos numa sociedade que passa a celebrar o correto como algo extraordinário. Você já viu? Um filho invade a sala, vai sair e diz: benção, pai, benção, mãe. Aí alguém olha e diz: ainda pede a benção? Porque é extraordinário. Um filho levanta da mesa, pega o seu prato, vai na pia lavar. Aí as pessoas... Porque aquilo que deveria ser normal, afinal de contas, a gente está treinando filhos. A gente está treinando pessoas para um mundo melhor. Pessoas para testemunharem de Deus, aquilo que deveria ser normal, agora se tornou extraordinário. Licença, por favor. Começa a se tornar algo extraordinário e começa a assustar. A presença de Deus, que deveria ser algo normal naquela família, agora assusta porque é extraordinário. A gente precisa pensar sobre isso. Honrar a palavra, cumprir compromissos. Já ouvi alguém dizer: poxa, conheço fulano, ele é muito honesto. Isso me intriga muito. Qual a diferença de honesto para muito honesto? Não existe uma coisa só. Ou alguém é honesto ou não é honesto. Não tem honesto ou muito honesto. Não, é honesto. Sabe, a gente precisa rever essas coisas como crentes em Jesus. Precisamos de mais gente leal, precisamos de pessoas mais verdadeiras e precisamos definir quais são as nossas referências. E as nossas referências têm que ser aqueles que a palavra de Deus nos apresenta. Davi vai escrever então o Salmo 51 e nos versos 2 a 4 ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Você conhece os seus pecados? Querido, no fundo você conhece, não conhece? Você conhece. Você sabe onde você tem errado? Você sabe onde você tem repetido? Você sabe onde você tem desobedecido? Você sabe? Davi afirma: eu conheço as minhas transgressões, e veja a honestidade de Davi, e o meu pecado, porque a gente adota, a gente não tem um pecado particular, o meu pecado, né? Ele diz: e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus, que está confessando: eu tenho um pecado particular. Paulo, a gente infere que o problema de Paulo era a cobiça, que Paulo diz: eu não sabia o que era cobiça, até que a lei me disse: não cobiçarás. A partir do que a lei me disse, pronto, eu já entendi que eu tinha um grande problema para resolver. Esse processo é o que a gente chama de autoconhecimento, que hoje tem sido celebrado tanto. Talvez você vá ver palestras aí, né, Ana, de coaches falando sobre autoconhecimento, e a Bíblia está cheia de exemplos. É um Davi que está dizendo que ele se conhece, ele conhece as suas áreas, de luz, mas ele conhece também as suas áreas de sombra, ele conhece as suas virtudes e ele conhece também as suas fragilidades. Isso nos ajuda. Peça a Deus para que ele sonde o seu coração e te mostre quem você é. Faça como José. Eu não sei, muita gente quer chegar lá na eternidade e conversar com Paulo, conversar com João, conversar com Pedro. Eu gostaria muito de conversar com José. Que homem era aquele? Que servo de Deus era aquele? Tão firme na fé, firme diante da sua família, firme diante de Potifar, firme lá no presídio, firme na presença de Faraó, mas diante da mulher correu. Sabe por quê? Porque ele entendeu: aqui há fragilidade na minha vida, e nós precisamos ter esse conhecimento. Há coisas que a gente vai enfrentar, a gente vai de peito aberto, a gente está firme ali, mas tem coisas que a gente sabe: aqui eu não posso nem brincar, aqui eu não posso nem sentir o cheiro, aqui eu não posso nem passar na porta, eu tenho que correr. Isso é autoconhecimento, isso é o que Davi propõe. Então, não assuma um caráter vitimista, ao contrário, peça a Deus para adentrar no caminho do autoconhecimento, porque você vai se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais forte, e vai abençoar pessoas. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi compõe esse salmo e ele diz, antes de Deus atribuir sentença, ele diz: o que o senhor fizer, o senhor está certo. O senhor vai ser justo no que o senhor fizer. A decisão que o senhor tomar, se o senhor quiser fazer igual fez com Saul, me tirar o reino, se o senhor quiser me colocar como espetáculo de vergonha, o senhor vai ser justo em tudo que fizer. E aí Natan depois vai dizer para ele: Deus te perdoou. Só que o menino, tem consequências, né, o que a gente faz, né? O menino que a mulher traz no seu ventre, ele não vai viver. É isso, queridos. Nós também trazemos na nossa vida cicatrizes de erros que nós cometemos. Mas eu vejo nessas cicatrizes graça de Deus e ensino de Deus. É Deus nos mostrando ali, porque a gente tem memória curta, para a gente não voltar ao mesmo erro. Deus está dizendo: não brinque com isso. Você não é bom o suficiente. Você não é forte o suficiente. Você já se machucou e você sabe disso. Então não volte lá, né, novamente. Davi não se escora no fato de que todos erram. Por isso ele pode errar também. Então não comece com aquelas frases feitas do tipo: todo mundo erra. Todo mundo é assim. Há muita gente que nós temos dificuldade de admoestar nos gabinetes, nas visitas, é porque, infelizmente, crentes em Jesus ainda usam isso. Pastor, mas na igreja nem todo mundo é santo. A pessoa começa a querer generalizar. Sabe, eu estou errando porque todo mundo está errando. Isso diante de Deus não serve. Isso diante de Deus não funciona. Ao contrário, Davi dá peso grave ao seu erro. Mais do que errar contra homens, ele entende que o primeiro erro dele é com Deus. Ele errou com aquela mulher, errou. Ele errou com Urias, errou. Ele errou com o seu exército, errou. Ele errou com o chefe do seu exército. Ao dar uma ordem,
totalmente absurdo. Olha, coloca Urias na frente. Envolve. Sabe, queridos, o pecado faz isso. Envolve um montão de gente que não tem nada a ver. Há muita gente sofrendo, esposa sofrendo, filho sofrendo, pai sofrendo, mãe sofrendo, parentela sofrendo, porque alguém achou que a sua decisão ia afetar somente ele. Esse é o engano do diabo. A consequência dos nossos erros afeta todo mundo. Afeta uma série de pessoas. E se hoje, queridos, nós devemos dar a mão à palmatória, se hoje nós vemos uma juventude, se hoje nós vemos adolescentes que têm uma ideia totalmente errada sobre casamento, se tem uma ideia ruim sobre casamento, e alguns que eu converso têm resistência ao casamento, a gente deve ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, perdão, porque a culpa é nossa, é minha. Eu que passei um padrão totalmente errado. Com as minhas brigas dentro de casa, com as minhas ofensas, com as minhas agressões verbais, emocionais, psicológicas. Na hora do problema, ao invés de orar, gritei. Com os meus socos na mesa, eu construí uma imagem para essa geração que casamento é uma tragédia. É um problema na vida das pessoas. A gente precisa assumir isso. Precisa dar o peso grave e não assumirmos uma posição de vítima. Por isso que eu te falei, nós precisamos de unidade, ou seja, termos o mesmo pensamento espiritual na presença de Deus, mas precisamos de responsabilidade. Precisamos pedir que o Senhor nos sonde e firmarmos um compromisso de não transferirmos a responsabilidade para os outros. Se o seu lar não é um lar espiritual, o problema não é da sua esposa, não é dos seus filhos. O problema é seu. Se ninguém fala de Deus na sua casa, o problema não é que a sua filha não quer nada com Deus, que o seu filho está afastado, é você que não quer. Porque se nós cremos num Deus que faz novas todas as coisas, se nós cremos num Deus que faz milagres, se eu firmar uma aliança com Ele, Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Amém, irmãos? Ele vai fazer o sobrenatural. Só que eu fico esperando a minha família, não, deixa eu ver se eles querem. Para eu ter um argumento de não querer, de não fazer. Seja responsável. Agora, a boa notícia é, todos nós erramos, é fato. Mas glórias e louvores ao nosso Deus, que sempre nos oferece uma chance para não errar. 1 Coríntios 10, 11 a 13, O que a palavra de Deus diz? Essas coisas aconteceram com eles. Paulo está se reportando ao povo de Deus na travessia do deserto, em que eles cometeram vários pecados. Primeiro murmuração, depois prostituição, depois blasfêmia e uma série de coisas. Aí Paulo diz, tudo aconteceu com eles para servir de exemplo. E foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Primeira coisa eu tenho que entender, não sou melhor do que ninguém. Se eu estou de pé, glórias a Deus. Mas eu não posso tomar isso como garantido. Porque o diabo, nosso adversário, anda o quê? Ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então tem que estar o quê? Vigilante o tempo todo. E aí Paulo vai dizer, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse o quê? Humana. Você vai ser tentado na sua humanidade. David Foster, ele vai dizer que basicamente tem três áreas da nossa vida onde nós somos tentados. Sexo, poder e dinheiro. Essas áreas se desdobram em outras, mas são três áreas onde eu e você precisamos refletir. Poder, você pode dizer, poder não me afeta, mas dinheiro é um problema. Sexo não me afeta, mas poder me afeta. Poder e dinheiro não me afetam, mas sexo me afeta. Nós precisamos reconhecer isso. Precisamos identificar essas áreas, porque a palavra de Deus diz que nenhuma tentação nos sobreveio, senão que fosse humana. Sempre nós seremos tentados na nossa humanidade, mas a palavra de Deus diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, não é isso? E aí, queridos, aqui tem uma notícia boa, que é Deus estabelecendo um limite. Mas tem uma notícia séria aqui.
Esse texto tira de mim o argumento de que a coisa foi mais forte que eu. Já ouviu alguém dizer isso? A coisa foi mais forte que eu. Eu até tentei, mas a palavra de Deus está dizendo para você, crente, para você que tem o Senhor, para que você que tem o Espírito de Deus, Deus estabeleceu um limite. Você jamais vai ser tentado além do que você pode suportar. Se lembra quando Deus disse para Satanás ali em relação a Jó? Você pode tocar, primeiro, você pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. Deus estabeleceu o quê? Limite. Aí vem o diabo, que é sujo. E o que, que o diabo diz? Pele por pele, toca na saúde dele. E o que, que Deus disse? Pode tocar na saúde dele, só não toca na vida. Deus é soberano e ele estabelece limites. E ele estabeleceu. O diabo pode fazer o que ele quiser. O diabo pode oferecer um banquete, mas não será jamais além do que você pode suportar. Mas Deus é tão gracioso que como se não bastasse esse limite que é livramento, Paulo vai dizer, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o quê? Livramento, escape, para que vocês possam suportar. Queridos, eu acho isso tremendo, sabe por quê? Isso me lembra que até na hora da tentação, Deus está junto de você. Amém? Deus estaria te mostrando, ó, foge para cá, corre para cá, usa isso, tem sempre o escape. Então isso tira de mim o vitimismo. Isso tira de mim as declarações de a coisa foi forte, eu não aguentei. Queridos, nós temos o Espírito de Deus. É por isso que eu falo para crentes nessa manhã. Se você tem o Espírito de Deus, se valha do poder do Espírito. Agora também, como falo para não crentes nessa manhã, se você tem caído, se você tem sido joguete na mão de Satanás, se Satanás está brincando com a sua vida, se Satanás está arruinando a sua vida moral, emocional, familiar, abra o seu coração hoje para que o Espírito de Deus entre no seu coração e te dê o que você não tem, que é o poder para resistir a essas coisas. Precisamos orientar e ensinar essa geração presente com toda humildade e seriedade, que essa geração precisa se libertar desse problema do vitimismo, de se achar que está numa condição inalterável, que está numa condição em que tudo conspira contra. O problema não está nos outros, o problema não está no mundo, o problema está numa decisão que eu e você tomamos toda manhã. Quem é que irá à frente da nossa vida? Sou eu mesmo, os meus planos, os meus sentimentos, minhas emoções, ou eu vou deixar Deus ir na minha frente? É sempre assim. O problema nem sempre é do professor, o problema nem sempre é do colégio, o problema nem sempre é do ensino do vovô e da vovó, da babá, dos parentes, do trabalho, do emprego, do chefe, do pastor, da igreja, do líder de ministério. E eu estou falando que nem sempre, porque a gente sabe que essa turma toda, e eu me incluo aqui nisso, a gente vacila um bocado. A gente prejudica muito a obra de Deus, né? Quando a gente coloca o nosso interesse primeiro. Mas nem sempre o problema está lá, o problema está na gente. O problema está quando eu e você, entendendo a nossa limitação, a nossa fragilidade, nós tomamos a decisão de abrir o coração e pedir: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque sozinho não dá para fazer. É voltar a João 15, verso 5, quando Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer, e eu declarar, é assim que eu quero minha vida, não vou fazer mais nada na minha vida se Jesus não estiver comigo. Não namore se Jesus não estiver junto, não fique noivo se Jesus não estiver junto, não case se Jesus não estiver junto, não tome decisões na sua casa, decisões familiares se Jesus não estiver junto. Não tome decisões profissionais se Jesus não estiver junto. Não tome decisões eclesiásticas, espirituais, se Jesus não estiver junto. Coloque Jesus no lugar que ele merece estar e pergunte sempre a ele. Agora se prepare, nem sempre ele vai dizer o que você quer ouvir. Nem sempre ele vai dizer, vai lá meu filho, vai lá, não queria muito isso para você não, mas eu sei que isso vai ser legal para você, vai não. Jesus vai ser duro algumas vezes com você, mas é amor. Jesus vai dizer, como ele disse para Pedro em algum momento, para trás de mim, Satanás, porque você não discerne as coisas de Deus. Você está tanto tempo na igreja, mas não discerne as coisas de Deus. Você está tanto tempo ouvindo a minha palavra, mas só quer o teu coração. Às vezes a conversa vai ser nesse nível, vai ser um choque de ordem, mas é para o teu bem. Mas jamais se afaste dele, para que o Senhor, só ele pode fazer, é restaurar o Éden no seu coração. Amém, irmãos? É restaurar o padrão dele. Você crê nisso? Você crê que Deus pode restaurar o padrão do Éden no seu casamento, na sua família? Você acredita que Deus pode restaurar o elogio lá de você virar para o seu esposo, a sua esposa, com todos os erros que ele tem, e dizer, você é parte de mim, você é minha essência, eu vejo em você bênção de Deus, eu vejo que foi o Senhor que enviou você para mim. Você acredita que você pode resgatar um ambiente onde Deus é bem-vindo, não apenas às tardinhas, mas a qualquer momento? Você acredita que você pode ver restaurado no seu lar um ambiente em que Deus, porque em Apocalipse, você sabe que em Apocalipse, Deus tem que bater na porta, né? Eis que estou à porta e bato. Agora no Éden, ele bate a porta? Não, a porta está aberta para ele. Ele já é de casa. Ele já está ali dentro participando. Se você acredita, eu quero te dizer nessa manhã, Deus está interessado nisso e quer realizar isso. Mas acima de tudo, assuma um compromisso de unidade. A unidade nos leva a isso. A alegria da minha casa é minha também, mas a lágrima da minha casa é minha também. Os erros da minha casa também são meus. Os pecados que ainda estão lá são também responsabilidade minha. Eu estou ali ligado a todos para ser canal de Deus, para que coisas novas aconteçam. E eu sou responsável por trazer a presença de Deus para dentro da minha casa. Feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Quero convidar os músicos para cá, os diáconos também aqui. Daqui a pouco a gente tem a celebração da ceia do Senhor. Mas eu quero que você, nesse momento, coloque o seu lar, coloque a sua família diante de Deus. Em que página da Bíblia está a sua família nesse momento? Ela está em Gênesis 2 ou Gênesis 3? Em que lugar que ela está nesse momento? Clame ao Senhor por restauração nessa manhã. Talvez você tenha chegado nesse culto até para pedir oração pela família. Ah, Senhor, abençoa lá, porque meu filho é uma tragédia, meu esposo é um problema, minha esposa é isso e aquilo, mas nessa manhã, você quer dizer, Senhor, começa em mim, começa a me mudar, para que os outros possam ver em mim a tua obra. E constrangidos pelo teu poder e pelo teu amor, se abram para ti também. Aproveite esse tempo e confesse ao Senhor os seus pecados. Aqueles que nem a sua família sabe. Aquele pecado que você diz, o meu pecado. Mas nessa manhã você quer ir aos pés da cruz e dizer, Senhor, eu quero depositar esse pecado aqui para que ele seja cravado na cruz, derrotado pelo sangue de Jesus, para que no que depender de mim, nenhum dos teus propósitos deixe de acontecer na minha casa, na minha família. Peço ao Senhor perdão pelo tempo perdido, peço ao Senhor perdão pela insistência no erro.
e peça ao Senhor graça para seguir em frente e força espiritual para abraçar o resgate, o escape e o livramento de Deus. Posso orar pela sua vida? Se você se encontra nessa manhã, entende que Deus está falando contigo, é para você, para sua casa, para sua família. Levante sua mão, quero orar por você. Deus te alcance, Deus te transforme, amém. Amém, Deus te molde, amém. Deus te modele a imagem e semelhança de Cristo, amém. Deus te cure, Deus te limpe. Deus restaure a tua casa. Amém, glórias a Jesus. Que a partir de hoje Jesus não tenha que bater na porta. Que a partir de hoje Jesus esteja ceando contigo à mesa. Que na verdade Ele seja a presença primeira da tua casa, aquela mais sentida. Ó Deus amado, Deus bendito. Glórias e louvores ao teu nome, porque quando chegamos a achar que família era isso mesmo, que casamento era isso mesmo, que só tinha tragédia, o Senhor nos apresentou Cristo. E com Ele, ó Deus, o Senhor nos mostrou que tudo é possível ao que crê. Que uma nova história pode ser escrita, que um novo ambiente pode ser gerado, que relações podem ser curadas, que o perdão pode acontecer e que uma vida nova pode ser experimentada pela nossa família. E é por isso que dessa manhã, ó Pai, nós queremos abrir o nosso coração para Ti e pedir: vem e faz novas todas as coisas. Restaura os nossos lares. Leva-nos ao Éden mais uma vez, porque a Tua presença é bem-vinda. Tu és bem-vindo na nossa casa. Tu és bem-vindo na nossa família. A Tua palavra é um som que traz vida. A Tua palavra transforma todas as coisas. É por isso, Pai, que nós clamamos a Ti nessa manhã. Vem habitar entre nós. Permanece conosco, Senhor. Permaneça conosco. Abençoa os meus irmãos, que não apenas aqui nas redes sociais, também sinalizam para Ti que precisam da Tua intervenção. Vai além do que eles pedem ou pensam, Senhor. Pois Tu és Deus surpreendente, a Tua graça é imensurável. Realiza todos os Teus projetos e faz com que saiamos dessa manhã aqui, Pai, com uma certeza: o Teu projeto é fazer da nossa casa uma casa bendita, uma família bendita, um lar bendito. E menos que isso não serve. E essa Tua obra está disponível a nós, hoje mesmo. Que vivamos isso para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém.